Está vindo.
O Hitcast.
O podcast do
Combo Infinito.
Depois dessa abertura bizarra, eu só tenho algo a dizer a Neptecos, que eu estou com muito medo deste podcast.
É isso mesmo, Ariel, e como eu nunca apresento você, você é o Ariel.
Pois é, você já falou meu nome duas vezes, valeu por dois podcasts. E você é o Neptecos. E conosco está um cara muito gente boa do Coisa de Gamer, Bruno, ou Babu, por si no papa.
Fala, povo, tudo na paz? Como é que vocês estão?
Cara, depois desse jogo tá mais ou menos.
Eu tô com todas as luzes acesas. Enquanto eu jogava, eu tenho um gato aqui que ele parece um monstro e ele ficava pulando, cara, enquanto eu jogava, mano, bizarro, e o olho dele brilhava no escuro, era mais foda ainda.
Então, eu não tenho um gato, mas eu vi um gato no canto do meu quarto. Foi meio assustadora a parada.
Pera aí.
O cara tá tendo alucinação. Cara, isso aí não é só videogame não, cara.
Não é.
Isso aí
erva.
É tóxico.
Erva totalmente.
É foda.
E do que a gente tá falando, Ariel?
Nós estamos falando do teaser jogável do novo Silent Hill, ou Silent Hills, chamado PT. O que significa PT, galera?
PT, todo mundo acha que significa Playable Teaser. Todo mundo acha. Mas ninguém sabe que não é isso.
Não é isso? Então o que é?
Não é puta terror. É isso que significa. Porque vai tomar no cu.
Vai mesmo. Porque, Silent Hill é uma série que dá medo, mas PT, eu acho que conseguiu ser mais aterrorizante que todos. Fala aí, Bruno.
Então, cara, é assim. O PT é aquele tipo de jogo que você fala, eu vou jogar.
Empolgado.
Pera.
Segura aí que a gente volta depois do intervalo.
Depois da leitura de e-mails e comentários.
Se assim eles existirem.
Eles existem.
Estamos nos e-mails e comentários do HitCast, meus amigos. E hoje nós temos aí um convidado especialíssimo. Já que o Ariel não pôde comparecer, porque ele tá muito atarefado, sabe? Deveres diários, real jobs. Então veio pra nos dar essa forcinha o nosso editor, Guto Araújo.
Depois de muito tempo, tô aqui de novo e logo pra gravar os comentários e e-mails, né?
Exatamente, Gutão. Mas, Gutão, assim, os caras que vão comentar, por exemplo, como que eles chegam até nós?
Através do site www.comboinfinito.com.br. Eles entram no menu podcast e submenu HitCast.
Muito bem, garoto. Nós também estamos em todas as redes sociais, como Facebook, Twitter, Alvanista e Google Plus, como o quê?
Como Combo Infinito em todas elas.
Exatamente, garoto, sabe tudo. E o nosso e-mail, Gutão? Seja você a terceira pessoa a nos mandar e-mail. Olha só, a gente avisou já, hein? Número específico, quem mandar o e-mail vai ganhar um prêmio muito especial.
Prêmio no número que eu nem lembro mais qual que o Ariel falou.
O Ariel inventou um número,
mas não vai ser esse número. É o número X que a gente vai estipular ainda aqui.
Exatamente. Então qual que é o e-mail? Fala aí pra galera.
comboinfinito@comboinfinito.com.br.
Exatamente. Então vamos para os e-mails e comentários do HitCast 15. Este cara sou eu.
E o primeiro comentário é do nosso amigo, o engraçadão, como vocês dizem, né? O Funny Aspen. A treta do Kratos versus Zeus foi tão grande que até o poderoso Castiga se envolveu. Muito bom o cast, rapaziada. Foi o que eu mais dei risada, muito show. Se eu fosse um personagem, seria um anti-herói, Deadpool. Porque sou burro, faço as piadas que só eu entendo e viajo nos meus pensamentos. KKKKKKK. Abraço, até o próximo cast.
Você que é mais chegado, Fanny, você concorda com esse super-herói? Ele seria o Deadpool mesmo?
Ele poderia ser o Deadpool, pelo jeito dele, igual ele falou as piadas. Que você... Apesar que o Deadpool é meio irônico, sarcástico, né? Não é que ele faz piada que só ele entende. Só o fato dele ser burro, o Fanny não chega a ser burro, né?
Mas eu não entendi, então, o que ele... Será que...
Não, não é burro, é um pouco lerdinho, só isso, mas...
Ah, entendi. E o próximo comentário é do Eterno, do Partuga. Obrigado pela propaganda e por lembrar de mim procurando uma namorada. Sempre. Se vocês quiserem uma namorada, você, garota... que está completamente desesperada. Você já não sabe mais o que fazer. Você acha que vai ficar pro resto da vida sozinha? Não, não vai. Temos aqui o Portuga. Ele está disposto. O Fred Mercury do Combo Infinito. É isso aí. Vou deixar o link aí embaixo aí pra vocês verem a fotinho dele. Mas acho que com essa divulgação, pode parar, viu? Puta, acabei
Você
de fazer, cara.
De fazer.
Foi mal. Não está sendo muito positiva. E como você disse, a menina precisaria estar desesperada, né? Um pouco mais, vou lembrar disso. Nem eu entendi meu último comentário, mas juro que fez sentido na hora. O comentário que ele tinha feito no cast anterior, que um era do Magneto, beleza, a gente entendeu, conseguiu decifrar, e o outro era um completamente louco. Mas ele falou que fez sentido na hora, então...
Na cabeça dele deve ter feito sentido, né?
É, na cabeça dele sim. Apresentei o cast pra um amigo surdo, ele não achou nada. Puta que... Nossa, cara. Ariel, não te conheço pessoalmente, mas concordo. O Alê sempre quer ser o cara que sabe de tudo. Abraços, ri muito com vocês. Obrigado, Portuga. Valeu aí pela ajuda.
É, na verdade, vai da interpretação, né? Porque ele disse que você quer ser o cara, não que você...
Exatamente,
vai entender.
Porra.
A interpretação das coisas pro Portuga, né? Vai saber se se ele tava te ofendendo ou te elogiando, na verdade, né?
Ele vive num mundo totalmente meio que paralelo, assim. Então você não tem como você aplicar as leis humanas para o que ele fala, entendeu? Você tem que sempre interpretar.
Vai entender, né? Próximo comentário é da Gabriela Pavanelli.
A senhora Takashi.
Senhora Takashi. Gente, adorei o tema desse podcast. Muito engraçado. Ela pôs um emoticonzinho feliz. E eu tenho que contar a verdade. O Fá é um negão. Ha, 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 ha.
Pariu!
Então, né?
Porra, tá falando as coisas assim, mano? As intimidades pra nós, ô louco, bicho.
Foi desnecessário isso, né? Tanto pra gente como pros ouvintes, né?
E quanto pra ele também. Ô Fabrício, por essa eu esperava.
Também não. Mas também é muito fofo, por isso lembra sim o Kirby.
Puta que... Como humilhar o próprio namorado em 3 linhas?
Nada melhor do que expor ele no podcast, né? Pra todo mundo. E ainda depois ela mandou um PS. Te amo, Fá. Não me mata.
Não sei se ele vai... Mas, ó, a gente também ama o Fabrício. Ele mora no nosso coração. Mas que a namorada dele deu uma aloprada legal.
Zoe, legal. O cara já foi aloprado de porco de Kirby de Majin Buu no último cast. Vem a namorada e confirma ainda.
Não, coitado. Ô, Fabrício, ó. Você mora aqui, cara. Você mora aqui. E o próximo e último comentário, e não menos importante, é do nosso sempre ponta firme, Oscar RRR. Ele adicionou um novo R, ele evoluiu. E aí, galera dinâmica? Mais um ótimo tema e com grandes participantes. Se eu fosse me identificar com personagens de games, creio que seria em parte com o protagonista do Ico, no jogo de PlayStation 2. O Ico, não sei se todo mundo sabe, precedeu o Shadow of Colossus. Só que sem a menina, que ele andava sempre com uma menininha, né? Pra segurar a mão, e a outra parte com o Ken, do Street Fighter, só que sem a grana dele. Porra, já ia pedir um patrocínio aí, se fosse, hein? Né? Queria dar os parabéns pela assiduidade do cast, parabéns aqui pro nosso editor, e pelas postagens bastante informativas, tanto do site, como Facebook e Alvanista. Fui! Valeu, Oscar. Valeu, Oscar. Muito obrigado mesmo. E aí, assiduidade, totalmente nosso editor aí, que é... Que é o bicho.
Valeu mesmo, Oscar. Cada vez evoluindo, né? Cada vez em um R a mais no mundo.
É, cara. Putz, tá ficando bom. Tá ficando bom. E o Ariel não tá aqui, Gutão. Ele nunca sabe qual é o próximo podcast. Mas como você é o editor, provavelmente. É claro que você sabe.
Sim.
Então convide o pessoal aí a ouvir o nosso podcast.
Fiquem aí com o cast sobre PT de Silent Hill ou Silent Hills.
É isso aí, pessoal. Valeu. Um
abraço.
Tiramos o doce da boca do Bruno e agora nós estamos dando de novo. Vai lá, Bruno. Fala a sua experiência.
De novo, então. Cara, é o seguinte. PT. O puta terror é o que acontece. Você vai todo feliz jogar. Você põe, baixa aqueles 1 giga. São quantos gigas?
1.3 gigas. Pequeno.
1.3 gigas. Você coloca. O terror já começa na hora que você vê o tamanho da demo. Você já faz um caralho na internet. Eu gastei na internet pra baixar essa merda.
Ah, você tá reclamando
o tamanho do
quê?
Demo que ele tá falando...
Calma, eu tô criando um clima, velho.
Ah,
o tamanho... Mas peraí, deixa eu esclarecer que o tamanho do demo que ele tá falando não é o tamanho do demônio, não. É o tamanho da demonstração que eles colocaram.
Exatamente. Então, aí instala. Instalou. A primeira mensagem que aparece é... Se você possui problemas cardíacos, não jogue.
Sim.
E você já faz um fudeu. Você já começa a dar umas tremerique, já começa a dar um desespero. E você vai em frente, né? Você decide dar uma chance pra aquele
pro Kojima, aquele filho da puta.
Pô, mas você já sabia?
Eu já sabia que era o Kojima.
Certo.
É, quando eu comecei a jogar, eu também sabia que era o Kojima.
Eu sabia que era o Kojima.
Ah, as notícias estavam voando aí, cara. Gamescom
eu tinha baixado
tava...
e ainda não sabia, não. Quando eu coloquei o jogo e vi a primeira tela, eu não sabia ainda, não.
Não, então, pra quem não sabe, durante a Gamescom de 2014...
Vai que você tá ouvindo esse podcast em 2018, né?
A Sony anunciou, na conferência da Sony, eles anunciaram um jogo de terror que tinha apenas a sigla PT, através de um breve trailerzinho lá.
E uma empresa que não tinha um nome ainda específico, que é um numeral que nem lembro.
Isso, é 7086, não lembro direito.
7.880.
Pra vocês terem uma ideia, o Kojima entrou, fez... trailer, acabou. Foi isso.
Isso. E aí foi revelado em seguida... que ia ter um teaser jogável disponível pra download na PSN,
né? Naquele mesmo momento, né? Algo que tá virando moda agora.
Exatamente, Play Now. E aí, o que aconteceu depois disso é o que o Bruno vai começar a falar agora.
Então, você baixa a demo, voltando à historinha do capeta. Você baixa a demo, você inicia a demo, mensagenzinha feliz aparecendo do problemas cardíacos.
Um conselho breve.
Você acorda, tomou bebida pra caralho.
Não, peraí, detalhe, você acorda com uma barata na tua cara.
Exatamente.
Uma barata preta.
Só que tem um detalhezinho a mais. O jogo é fotorrealista.
Pode crer.
Ou seja, você se caga mais, porque você não sabe se você está jogando um trailer ou se você está jogando uma demo que é um trailer e você começa a ficar confuso. Seu cérebro começa a bugar.
O gráfico é muito bom.
Aí o que acontece? Você começa a andar. Corredor. Aí você fala, fodeu.
Corredores são assustadores, cara. O corredor da sua casa, de noite, ele é assustador. Se tiver um espelho, cara, se tiver um espelho no corredor da sua casa...
é pior.
Eu tenho certeza, eu desafio você a olhar pra esse espelho quando tiver de noite. Você passa virando o rosto, eu tenho certeza, mano.
Mas o problema é um corredor atrás do outro. Corredor em L.
Então, só que tem um detalhe. Tinha comentou aqui. Você, na primeira vez que você passa por aquele corredor... vocês repararam que tem uma narração?
Tem, no Sim. rádio.
Então, o meu cu começou a trancar de uma forma, velho.
Logo cara, de cara, bicho.
Aquilo não testa. Esse jogo não testa só se você é cardíaco, não testa só os músculos do seu coração. Ele testa muito mais os músculos do seu esfíncter.
É.
Ai, cara, não, por que acontece? Deixa eu contar a historinha. Deixa eu ver, se eu me lembro, vocês me corrigem se eu falar cagadinhas, tá? Seguinte, você tá andando na hora que você chega, tipo, no centro do hall, né? Mais ou menos.
Uh-huh. Sim.
Começa como se fosse um jornalista dando uma notícia. Você Exato. Tá ouvindo de um rádio.
Detalhe que você olha pro relógio, tá 23h59.
Pra sempre.
É importante.
Pra sempre.
Exatamente. Aí o jornalista começa a falar assim... não sabemos o que aconteceu. Ele entrou em sua casa, pegou sua espingarda e atirou em sua mulher. Você faz, fodeu, o cara vai me matar.
Quem será
não,
esse cara?
Não parando aí, a mulher continua. Ele decidiu procurar sua filha. Sua filha estava com medo e se trancou no banheiro. Pra ele descobrir onde ela estava, ele disse que era tudo uma brincadeira. Que era uma brincadeira de esconde-esconde. A menina ingênua saiu e morreu, obviamente. Não preciso falar isso, né?
É.
E aí o cara se matou, se eu não me engano. Ele se matou? Eu não
Depois
lembro.
Ele... Sim. Ainda tem a parte do filho, não é?
É então, eu não lembro
Só
direito.
Que não ficou muito claro, né?
Exatamente. Eu lembro da menininha.
É porque nessa hora você já tá cagado.
É,
você
já faz um caralho que eu digo essa porra, velho.
Mas tem outro detalhe. A mulher tava grávida.
Isso, exatamente. Esse é o detalhe.
E aí,
exatamente.
Tipo... isso, ó, mas tem outro detalhe ainda maior no meio disso tudo. Que se eu não tivesse já sabendo que era Silent Hill ou Hills, eu poderia... suspeitar, porque tem uma parte que o rádio fala que foi descoberto depois que naquele lugar eles faziam oferendas com crianças, e isso acontece em Silent Hill. Nessa hora eu fiz essa ligação, mas eu já sabia, né? Falei, pô, olha, tudo tem a ver.
Ah, mas aí, até então podia ser bem uma referência, não seria problema nenhum.
É, jogo de terror pra terror, né?
Mas eu acho que aí é o começo da sua experiência endemoniada que vai acontecer.
E do
que acontece, gente? Fudeu. Porque aí você vê uma única porta, você não consegue interagir com mais nada no cenário, certo?
Sim.
Você vê uma porta lá no fundo aberta. E você faz, eu vou entrar com a merda, consequentemente eu vou sair em outro lugar e fudeu, já vai ter corpo pendurado e demônio e vento e luz apagando e piscando e fudeu.
E aí eu vou esquecer desse corredor, né? Pelo menos esse corredor eu não vejo mais.
Exatamente. Só que acontece, você entra na porta, ele faz um fade out na tela e volta em você abrindo no começo do corredor que você estava.
Você entra num
Ou
looping.
Seja, você faz um eita porra, bugou, não precisa nem me assustar mais. Só que não bugou, jovem
ouvinte.
O que acontece é o seguinte.
Fala igual Gil Gomes, não bugou.
Então, o Kojima Ele é um mal amado. Kojima e Del Toro, né? Esses dois...
É, eu acho que nessa parte do terror tem muito mais do Del Toro. O Kojima deve estar na parte técnica.
Não. Mas eu acho que assim, o Kojima ele é responsável por trazer experiência pro cara.
Também.
O Del Toro, ele é mestre em fazer monstros, em fazer... Toda a estética do monstro em si, eu acho que, porra, ali tem o Del Toro e tal. Agora... É, a ambientação, o clima, isso, cara, terror japonês é o pior que existe.
É.
Uma porque coisa do capeta.
Pode até não ser somente o Kojima, porque não sei se o Kojima, ele não tem tanta experiência assim na parte do terror e tal.
Mas ele já dizia que tinha um sonho, que então, era trabalhar em Silent Hill.
E aí, então, você já vê, por causa disso, você já vê que o cara já tinha uma intenção ali e que tudo que gira em torno... Mano, é porque assim... É, tem muito jogo de terror, principalmente Silent Hill. Eu não joguei todos, os últimos... Eu joguei o primeiro e o segundo, mas joguei Resident, joguei alguns outros de terror.
Jogou os dois que valem a pena.
Na maioria das vezes, você não sente medo. Você toma susto, cara. Então assim, tem um clima lá... O Silent Hill primeiro, ele tinha um clima muito pesado, cara. Quando a sirene tocava e que o mundo virava aquela parte infernal... Mano, você trancava e tal, mas não tinha... Cara, você não trancava, velho.
E, então, eu discordo, porque no Silent Hill, até no 1, aquela névoa já te deixava com medo. Porque...
Deixava, mas não era medo, cara. Você tinha... Você sempre parecia que você ia esperar alguma coisa. Tipo, puta, agora vai vir. Ó, o radinho chiava lá.
Não, o rádio já te avisava.
Aí o rádio começava a ficar... Quando o chiado ficava mais forte, é que tinha alguma coisa ali e tal. Então, de uma certa forma... Você tava preparado pra aquilo, cara. E você tinha como rebater. Porque você tinha arma, sei lá.
Sim.
Várias paradas, né? Agora, nesse, maluco. Nesse você tá... É você. Porque é primeira pessoa. Já é um jogo do filha da puta. Porque é em primeira pessoa, mano.
Você não tem visão periférica. Você não tem visão 360 graus, né, cara?
É. A câmera...
É, você, quando você tá em terceira pessoa, você tem o quê? Você tem a visão do personagem, mas você tem mais um pouco também. Você tem uns 30 graus pra cada lado a mais.
E você consegue ver um pouquinho do que tá vindo nas costas.
E se morrer, cara? Quem morreu foi o personagem.
É, ali... Porra,
quem
ali
tá
a visão
tomando susto,
cai,
quem
mano.
Tá com medo, quem tá morrendo é você, mano.
Vamos voltar, porque a gente foi pra Silent Hill e vamos voltar um pouco pro PT. O Bruno, quando ele tava dizendo que a gente entra nesse looping, que a gente sai e entra por essa porta, a gente volta pro mesmo corredor, começam a acontecer algumas coisas. Aí, nesse mesmo corredor, de novo, 23:59, e começa a acontecer alguns sons. E, pra mim, o pior de tudo nesse começo é aquele candelabro, aquele negócio que fica balançando lá, aquele lustre.
Você não sabe se é um gato, se alguém... Isso é um gemido.
Eu comecei a jogar aqui na TV, normal, os sons vazando pela TV. Aí minha namorada, esse som é de um gato? Falei, não, é aquele negócio lá chacoalhando. E cara, nesses vai e vens dos loopings, começa a aparecer esse... Não dá pra dizer se é um monstro, é um fantasma.
Calma.
Não, mas você já tá indo muito longe.
Não tô, porque antes daquela porta abrir, que a gente vai falar da porta.
Calma, acontece um negócio tão legal. O que acontece é o seguinte, quando você passa a primeira vez, você ouve um leve...
É.
E eu derrubei alguma coisa no meu quarto e tô com um cagaço da porra agora. Então, você ouve um leve knock-knock na sua. No seu sonzinho, né? E de boa, eu não vi de onde veio da primeira vez.
Não dá pra saber.
Ninguém vê, cara. Não dá pra saber.
Mas é daquela
só
porta.
Que eu já tranquei o cu, já fiz um fodeu. E aí eu continuei andando. Eu queria ver o que acontecia. Aí você vai, entra, passa no looping de novo, acontece uma coisa, você já faz um... Vamos ver o que vai acontecer, né? Agora o capeta pula em mim.
Você começa a se acostumar que aquele looping faz parte da sua vida.
Sim, exatamente. Só que aí que tá o problema. Quando você passa a próxima vez, ele não simplesmente bate, o cara esmurra a porta.
É verdade.
Ele simplesmente esmurra a porra da porta, ele dá um susto, velho. E aí, dessa vez, você percebe a porta se mexendo.
E a porta que você entraria no looping, ela fecha, né?
É isso, ela faz tipo você ser obrigado a olhar pra aquela porra.
É.
Só que assim, uma coisa que eu achei fantástica foi, por conta dessa porta fechar, você fica sem saber o que você faz. Você fica
exato. Desnoteado.
Isso é muito comum nesse jogo.
É verdade.
A parada mais comum nesse jogo é você não saber o que você tem que fazer.
É, mas aí nessa parte até, nesse começo, você é quase um on-rails, né? Você ainda tá sendo guiado.
Sim.
E mais quando, ou menos.
É, não, porque quando esse cara esmurra a porta, a gente tá falando desse cara porque até o momento a gente não sabia o que era. E essa porta que a gente tá dizendo que é quando você faz o L do corredor, é a primeira direita. Como você fala pra... Alguém te pergunta quando você tá na sua casa, o corredor é a primeira direita, sim. É o banheiro. Aí, essa porta, a principal que leva pro looping, ela fecha, e essa daí ela abre um pouquinho, você primeiro. Até ali, a gente pouco sabia que qual era a função do R3.
Isso, pouco sabia não, não sabia nada.
Quase
eu
nada.
Nem tinha apertado o R3 ainda.
E eu ficava apertando o X quadrado, triângulo, bolinha que nem maluco,
também.
Mano.
Eu também, cara.
E você tenta olhar dentro daquela fresta e nada. Aí você lembra, né, jogos de tiro, o L3 às vezes aproxima. L3 e nada. Ah, vamos ver o que o R3 faz. Aí você consegue ver um pouquinho mais lá dentro. O que que acontece, Bruno?
Então... Sabe o capeta que a gente tava vendo esmurrar a porta? Ele aparece. Só que ele aparece tipo num pá.
Sabe? Mas, cara, sabe o que é mais problemático nessa parte? Que aí entra a parte que você falou do fotorrealismo. Eu tenho certeza que não era um gráfico aquilo, era uma pessoa.
Não, para, Leon, pelo amor de Deus.
Era uma... Mas era um japonês com maquiagem, tipo Toshio, sabe?
Oh, puta. Não, e o foda é que assim, mano...
Takashi.
É...
Takashi. Coitado.
Aquilo ali, cara, é uma amostra do medo absurdo que você vai sentir durante o jogo. E, cara, é assim, é um susto que você toma. Só que eu tenho certeza que vocês lembram da cena e vão lembrar por muito tempo. Porque você, assim, você fica tenso, você fala, mano, vai acontecer alguma coisa. Porque eu tô olhando pra dentro de uma porta semi-aberta,
escura,
com sons absurdos, estranhos, tudo escuro. Então vai acontecer alguma coisa. Já vou me preparar pro susto, vai ser um susto. Mas, cara, eu pedi pro meu sobrinho me filmar. O que que eu fiz? Apaguei as luzes da minha casa, aumentei o som no máximo e falei, cara, filma a minha reação. E eu comecei a jogar. Mano, começou aqueles sons absurdos. E aqueles negócios que começou a me dar medo. Eu falei, eu dava pausa, mano, eu respirava. Falei, mano, fodeu.
A reação da Neptecos era só a seguinte: eu não vou lá. Não vou lá. Vai acontecer um negócio lá, cara. Não, para de filmar aí, vai. Para de filmar aí, ô Kaique. Eu não vou lá. E ele falava sério, cara. Eu comecei a ficar com dó dele.
Não, você falou, não vou, não posso ir. Eu não posso ir, cara. Não posso, não vai dar.
Eu sei que vai acontecer alguma coisa, por que que eu vou lá? Eu não vou lá.
Eu falei, bom, mas pra concluir o jogo eu tenho que ir. Aí eu cheguei, cara, depois disso eu falei, puta, eu vou sofrer muito nesse jogo, velho. Eu vou sofrer cagado, já vou comprar fralda porque o bagulho vai ser foda.
Então, só que aí tem mais um problema. O jogo, ele faz com que você queira saber o que tá acontecendo.
Mais ou menos.
Não, eu acho que sim, cara. Eu acho que sim. É o maior mérito.
Faz pros corajosos.
É o maior mérito desse jogo, cara. Porque mesmo quem não gosta muito de videogame e não gosta de terror, que é o exemplo, de novo, da minha namorada, Adriana, ela odeia filme de terror, cara. E ela não é tão chegada em videogame. E ela falava, vamos ver o que vai acontecer naquela porra.
A minha prima nunca jogou videogame na vida, não gosta. E aí eu fui contando do que se tratava o PT. Eu falei, ó, então, funciona assim e tal. Eu e o Kaique, Kaique é meu sobrinho. Meu, a gente passou mó medo, pá, não sei o que. Você tá afim de ver? Ela olhou pra minha cara. Tô.
Então.
Eu falei, ué, como assim? Aí ela veio, subiu no meu quarto e a gente começou a jogar. Cara, nós três passando o maior cagaço jogando. Mas foi, tipo, muito divertido por causa que a gente meio que compartilhou todo esse
pois
medo,
é.
Tá ligado? Foi engraçado isso.
O terror tem o poder de atiçar a curiosidade.
Só, Ariel, completando uma coisa aqui. Quando eu tava jogando, pra vocês terem uma ideia, eu comecei a suar, cara.
É, cara.
Mas dá um suador.
É o teu corpo.
Eu não sou jogando videogame. Eu não consigo entender o que tá acontecendo, porque eu não sou jogando videogame.
É, eu sinto medo jogando videogame, assistindo filme, eu não sinto essas porra, velho.
Então...
Você só sua! Quando você faz algum esforço físico. E você tava fazendo esforço físico concentrado, cara, no teu cu, naquela hora. Mas tem um detalhe de tudo ainda que a gente esqueceu. Que no momento em que a porta faz alguns sons, que a gente imagina, tem algo aqui dentro. Tem um puta de um bebê. E bebês, crianças no geral, em coisas de terror, são mais aterrorizantes do que qualquer monstro,
cara.
Do que qualquer...
E principalmente se for garotinha.
Se for menininha.
Porque as garotinhas são... Só que não é um bebê normal, né?
Exatamente, gente? Cara. Só que, então, a gente fica sabendo depois, né?
Então.
Até ali, a gente imagina, tem uma mulher, né? Porque tinha um som de um... mais ou menos, de uma mulher e um bebê aqui. O bebê começou chorando. Eu falei, puta, se o bebê tá chorando, não tem algo bom, cara.
Se ele tá chorando, eu vou chorar daqui a pouco.
É uma preparação, né, cara? Mas tem um outro detalhe, que depois desse looping na porta, que essa pessoa aparece pra mim, não era um gráfico, a gente volta no looping e começa a ficar escuro.
É, aí fudeu.
Aí você pensa que tá tudo indo pra puta que pariu. Você vira o corredor de novo.
Mas tá, cara. Tá tudo.
Na verdade, vai mais ainda pra puta que pariu. Quando você faz o L naquela porra daquele corredor, aí tem uma única luz que é naquele lustre que tá se mexendo e fazendo... E aí aparece não sei o que lá, cara. Vocês conseguiram identificar o que merda? Porque não é a Lisa.
Então, eu não lembro direito dessa parte. Do começo, assim, foi meio traumático pra mim. Eu não consigo lembrar muito bem das coisas que aconteceram.
Aparece um cara, uma espécie de homem, muito alto.
Ah, não, é a Lisa, cara.
Não é a Lisa, não é a Lisa. A Lisa
tem certeza?
Eu já vi a Lisa. Troquei ideia com a Lisa várias vezes, daqui a pouco eu explico por quê.
A Lisa é qualquer coisa.
Eu pedi ajuda pra ela. Eu falei com ela sobre notícias do dia. Eu fiz. Mano, eu troquei mó ideia, virei mó melhor amigo da Lisa. Mas eu a vi. Ela não tem pernas, ela é tipo fantasma. Fantasma que tá vagando assim mesmo. Ela não tem perna, ela só flutua. Mas aquilo que apareceu era alguém. Só que acho que a gente nunca vai saber o que era aquilo, cara.
Duvida nem no jogo final vai ter aquilo. Eles vão deixar no.
É. Não, tanto que deixaram bem claro que o PT não tem nenhum tipo de ligação com o produto final.
Será?
Mas eu acho que devido ao sucesso, cara, alguma coisa vai ter que acontecer.
Vai ter que ter. Nem que seja o cara passando e tá no rádio mostrando a história da família, pá.
Ou aquela casa ser uma parte do cenário. Ou alguma também. Coisa vai.
Sabe o que eu acho que poderia. Que ficaria foda? Que nem o Alessandro tava falando. Tipo, você passa assim e aí você tá de carro, o personagem, ou andando, e aí você começa a ouvir a mesma notícia que você ouviu.
Pode crer.
Isso.
Naquela hora, e você olha pro relógio. Hoje tá 23h59, aí você faz ai, meu Deus!
É.
Vai, seria...
Isso eu acharia do demo.
Seria fantástico, seria muito bom.
Mas assim, a gente não vai contar a história do começo ao fim do jogo.
Não tem história.
Tem a historinha lá e tal, da nossa história, a nossa trajetória pra chegar ao final. Eu não cheguei ao final, não completei ainda, por um motivo X, que a gente vai comentar talvez depois. Mas eu gostaria de saber, assim, na opinião de vocês, antes de vocês começarem a jogar, e depois que vocês terminaram de jogar, o que que isso representou, tanto pra Silent Hill, quanto pra Gamescom lançar algo assim, um teaser jogável, pra indústria dos games, sair um teaser jogável?
Então, cara, eu acho que assim, isso é uma ideia fenomenal. Porque, primeiro, joguinhos. E segundo, cara, como que eu vou falar? Ele não tem forma melhor de você apresentar o seu produto do que fazer isso. Não tem forma melhor de apresentar o seu produto do que fazer isso.
Mas ele não tá apresentando o produto
ele
dele.
Ele tá, opa, se tá. Ele não conseguiu passar pra você a sensação que ele quer passar no jogo final?
É, só que aquele não é Silent Hill.
Então, a gente não sabe.
Passar a mensagem que ele queria.
É, a gente não sabe ainda se aquilo vai ter ligação ou não, apesar deles dizerem que não. Mas eu concordo com o que ele tá dizendo, com o que o Bruno tá dizendo. Porque assim, no cinema, se você vê um trailer, você tá tendo a experiência do filme que é assim. Quando você tá nesse nível que eu acho que esse teaser, ele representa a migração pra nova geração. Principalmente quando a gente fala do PlayStation 4. Sem ismo nenhum. Porque a Sony tá fazendo um ótimo trabalho nessa questão de deixar o seu consumidor feliz. E eu não sei que porra que ela fez pra conseguir tudo isso. Mas eles conseguiram o beta do Destiny antes da hora. Eles conseguiram do Battlefield. Eles estão e agora conseguiram do PT. Um jogo gratuito, querendo ou não, é um jogo. E você consegue simplesmente baixar e jogar na mesma hora, cara, que você ouviu o anúncio. Primeiro por causa disso. Segundo, porque você ver um trailer de um jogo não é a mesma coisa de você ter a experiência do jogo. Você vai ver o que talvez aconteça. Concordo. Agora, você ter um teaser jogável, que pra mim ali ainda não é só um teaser, porque teaser é algo menor do que um trailer.
Sim, ali seria o que eles fizeram ali foi uma demo, cara.
É, não dá pra você categorizar ainda como um teaser, como um trailer jogável. É um produto jogável que tá demonstrando o que pode ser uma nova fase de uma puta série e com grandes pessoas por trás dela. Mas, pra mim, define a transição pra nova geração, porque eu acho que isso só seria possível com essa geração. Porque esse jogo pequeno, ele trouxe gráficos absurdos e uma experiência, que é o que eu sempre digo. A experiência é o que conta dentro dos jogos. E, mano, eu acho que na nova geração ainda a gente não teve uma experiência tão completa em tão pouco tempo quanto o PT.
É, acho que você deu uma exagerada, mas eu concordo com quase tudo que você falou. Eu já vi em alguns sites, principalmente sites gringos, né, que estão aí, à torta e à direita, comentando sobre, é um dos jogos mais comentados da semana e da Gamescom, que o PT não é um jogo, ele é um truque de marketing, de um jogo de horror, de truque de marketing pra você, sei lá, ser beneficiado, enfim, promover Silent Hill.
Ok.
E eu discordo justamente pelo que você falou. Porque como que você define um jogo? Você define um jogo você tendo começo, meio e fim? Você define o jogo tendo gráficos, jogabilidade, interação, cada um pode dar uma definição diferente de um jogo.
E você tem que ver o que é um jogo pra você na questão de, tipo assim, existem duas formas de, dois tipos de jogos diferentes. O jogo pra entreter e o jogo pra divertir.
Isso, mas na verdade, tudo se resume, cara, na experiência. A experiência é o que vai contar nesse caso. Porque todo mundo que começou a jogar PT sabia que era um teaser. Todo mundo já imagina, pelo menos imaginava isso. E o jogo tem pouquíssimas interações. Então parece mais que você tá dentro de um filme que tá acontecendo algumas coisas, do que realmente jogando, porque você vai pra frente, pra trás e dá um zoomzinho em alguma coisa. Mas a experiência do negócio, de você sentir que é você que tá ali, você que tá, você não tá virando a câmera, você tá olhando pro lado.
Sim.
Isso te faz sentir um jogo, entendeu?
E diferente de jogos em terceira pessoa, onde o cara olha pra aquilo que interessa pra ele, a gente precisa fazer isso ali. Então você tem uma liberdade muito grande de
não tem nada piscando, na verdade. Você não vai chegar ali, o jogo não vai te entregar, o PT ele não vai te entregar o que você vai ter que fazer. Ó, tá vendo essa chave piscando aqui? Então, clica nela que vai ter uma interação. Não é isso. Você vai ter que, primeiro, interpretar o que tá acontecendo. Cada um tem a sua interpretação, mas você vai ter que interpretar.
Sim. Entendeu?
Aí você, de repente, consegue interagir com alguma coisa. Você pensa, qual vai ser o próximo passo? Aonde que eu vou ter que ir? O que que tá acontecendo? Aonde o som tá me levando? Aonde o rádio que tá falando, eu tenho que prestar atenção no que esse cara tá falando, porque ele pode me levar pra próxima etapa.
E também acaba te colocando uma dúvida, né? O looping, na verdade, ele se torna um aliado, porque faz você fugir do fantasma, que em certos momentos pode até te matar. Como põe uma dúvida na tua cabeça, putz, eu achei um pedaço do quadro. Será que era só isso que eu tinha que fazer nesse loop? Deixa eu ir embora. E às vezes você volta no mesmo loop, você ainda não percebeu. E é, de novo, faz parte da experiência. Porque tudo ali se completa dentro da experiência, que é, como o Leptex estava dizendo, a visão, o fato de você mexer a câmera e não o personagem. Meu, até um detalhe muito simples, que é a questão da lanterna. Você tá no escuro, a hora que você vê uma lanterna, é como se você tivesse chegado no céu, cara.
É. Cara, e quando tem aquelas mensagens, você tá ouvindo no rádio e de repente você escuta, não olhe pra trás.
É, mas isso é uma dica pro final e eu falo depois.
Não olhe pra trás. Não olhe... Mano, você... Porra, você vai olhar pra trás?
Mas nem
quem olhou pra trás? Ninguém olhou pra trás,
velho. Eu saí correndo. E outra coisa, você não pode correr, mano. Jogos de terror, você precisa poder correr.
Você não consegue escapar, velho. É isso. Você se sente assim... É, se de repente você estivesse nessa situação, é uma coisa... Sabe aquele sonho que você não consegue correr? Você fica travado, assim. Puta, é uma coisa muito parecida, cara. Uma sensação de impotência. E sei lá, cara, o medo tomando conta cada segundo, assim.
Aí chega numa determinada fase, você corre mais que o Bolt.
É.
Mas, voltando ao ponto de que... O que isso representa? Pra mim, representa uma... Como eu posso dizer isso? Vai forçar com que outras produtoras pensem duas vezes antes de lançar um trailer agora. Não que agora
você
a gente vai ter uma...
Você acha que pode virar uma tendência, é isso?
Não acho que possa virar uma tendência, porque eu acho que não custa...
Deus queira.
Deus queira. Mas eu tenho certeza que não custou... Que custou alguma coisa fazer esse teaser. Disponibilizar isso de forma gratuita também entre aspas, um problema. Porque se você não vai reutilizar aquilo, se caso o teaser não tiver ligação com o jogo, vai ficar naquilo. Você não ganhou dinheiro com ele, você ganhou marketing. Mas é um marketing muito positivo, porque se os caras tivessem lançado apenas um trailer de um novo Silent Hill, do jeito que a série tá até o momento, ou do jeito que a série estava até aquele momento, ia ser a mesma coisa. Iam falar, o Kojima tá participando, o Del Toro, ok, bacana. Mas todo mundo pôde experienciar aquilo, ver como aquilo pode ser. Que, de novo, concordo. A gente toca na tecla da experiência. E esses teasers, imagina se sai um teaser de Resident Evil de uma maneira que a gente não tá esperando. Imagina se sai um teaser de um... Fala um jogo que a gente tá esperando que é antigo aí.
Antigo?
É, que a gente pode... De um Dead Space, cara. Um Dead Space que, pô, praticamente caiu no limbo.
Tá, é que você tá comentando apenas sobre jogos de terror. Mas eu acho que vale pra tudo, cara.
Sim.
Vale pra você, de repente, ter a experiência da jogabilidade, a experiência da trilha sonora, a experiência da... Enfim, dos gráficos. É... Vale, porque... É óbvio que talvez seja uma manobra meio cara e... Não seja viável para muitas das empresas, mas é um marketing extremamente positivo se for bem feito.
Eu acho que se não tivesse qualidade, né?
É.
O marketing poderia ter sido totalmente inverso.
Totalmente inverso. Isso muito bem poderia ter sido um tiro no pé, cara.
É que eu sempre falo que o Kojima, ele é um cara que ele é muito astuto, cara. Ele é um cara que sabe o que tá fazendo, o pai Kojima. E ele mostra com essa jogada, primeiro, que a Konami depende muito dele. Porque PES também tá com a engine dele, agora Silent Hill tá entrando, Castlevania também tá, e o próprio Metal Gear. E ele acabou ganhando um espaço tão grande lá que, putz, ele ganhou o Silent Hill pra ele poder trabalhar pelo visto do jeito que ele quer. E ele foi atrás de um cara, puta, absurdo, que é o Guilherme Del Toro, cara. Essa junção, eu acho que pode ter sido o que fez nascer esse tipo de teaser. Porque a gente
provavelmente.
Tratando...
Provavelmente. Isso tem cara de ideia do Del Toro.
Também, cara. Então, mas pra ter esse tipo de ideia funcionando, também tem que ter os caras de game no meio, né?
Ah, não, claro.
Pra, não digo, o cara deve ter chegado, mas como é que a gente pode fazer o cara vivenciar isso daí? Pô, vamos fazer um trailer, então. Vamos fazer um jogo. É a melhor maneira.
É, porque você viu, o Del Toro é um cara do cinema. É. O Kojima é formado em cinema.
Exato.
Produz os jogos do Metal Gear, que são cinematográficos. Mais cinemas do que jogos.
Ok.
Isso é uma discussão eterna nossa aqui, de brincadeira, lógico. Mas são jogos cinematográficos. Então, essa experiência cinematográfica, que ela é tão pessoal, com certeza se deve a esses dois caras.
Verdade. E se eles fizessem um trailer somente com algumas partes desse jogo mesmo, do PT, a gente já ficaria interessado, cara.
Com certeza ia ser foda, cara. Ia ser legal.
Ia.
Só que você sentir esse medinho...
Medinho, você tá sendo muito corajoso.
É, esse trancamento de esfíncter, ele te faz querer... É isso que é foda, né, cara? A gente sente medo, mas não consegue parar, né, mano? Eu não sei o que acontece com essa porra, cara.
Falei, jogo. Ele te dá vontade de continuar.
É, e eu, putz, eu falava, não vou jogar isso de headset. Até que, putz, eu fui obrigado, porque...
Então, isso é uma parada que, assim, o jogo é bom, os gráficos são bons, a trilha sonora é sensacional.
Que é o que remete ao Silent Hill.
Isso, e o som, né, os efeitos sonoros também são sensacionais. Só que, cara, esse jogo, pra mim, ele teve um problema sério. Porque quando você coloca um teaser jogável, ou enfim, um jogo qualquer, você precisa tomar muito cuidado com uma coisa, com a frustração do seu usuário.
Porque você precisa deixar o cara ter a experiência, mas também você não pode deixar ele chateado com aquilo, né?
Você tem que fazer, de alguma maneira, o cara avançar.
É.
E isso aconteceu durante o jogo inteiro. Só que chega um certo momento, na parte final, que você não tem a menor ideia do que você tem que fazer. E aí começa, tem toda uma jogada lá que eu não vou falar, as pessoas vão ter que ter a experiência própria. Se você quiser também, a gente vai deixar o link pra você saber como que termina. Mas você precisa de um negócio X que você não tem a... Se você não olhasse na internet, eu confesso que eu tive que olhar na internet.
Todo mundo já sabe disso, velho.
Todo mundo teve que olhar, não tem como, cara.
Todo mundo já sabe o que tem que fazer.
Mas infelizmente isso é um ponto negativo, na minha opinião, claro, na minha opinião.
Mas depende, viu? Porque tem algumas dicas ali durante o cenário. Aquela mulher que tem um quadro dela, que tem pedaços da cara dela espalhadas pelo lugar, que é pedaços pequenos, que é um puzzle que, na verdade, não quer dizer muita coisa, porque você consegue ter uma parte da dica somente... Uma parte não. É, você consegue ter uma parte da dica apenas olhando pro quadro. Que ela
não,
diz...
Não.
Tem.
Vai, fala.
Que ela diz que você consegue me ouvir? Você consegue me ouvir? Não sei o que, basta você vir até mim.
Sim.
Claro que não tá diretamente, mas o consegue me ouvir... Ele dá um sentido de você consegue me ouvir bem, tipo, alto. Você tá usando. Se você tiver apenas num aparelho de som, você vai estar ouvindo. Mas ali, eu antes do Alessandro até falar se precisava do headset, eu já tinha alguma coisa me dizendo que a gente talvez teria que falar alguma coisa. Que seria o fato de você tá se comunicando com aquela mulher. E não com a Lisa. Não com a Lisa no sentido, né? Porque também não dá pra saber se a Lisa que a gente tá falando é o fantasma, né? Não dá pra gente saber se a Lisa era aquela mulher, mas aquela mulher era que morreu grávida, conforme disse ali no rádio.
Mas, Ariel, de uma certa forma, cara, isso não é. Não tem como você saber, mano. Como que
não
você...
Não tem.
Como que você vai imaginar que você... Não, eu preciso do meu headset ou do meu microfone que fica... Aquele que você pluga no controle pra poder finalizar o jogo, cara. Isso sem uma dica, sem uma interação que você tivesse feito isso antes, enfim.
Mas sabe o que eu acho de dentro disso daí? A gente tá muito acostumado hoje em dia com os jogos darem de bandeja pra gente o que a gente vai fazer. E eu lembro, por exemplo, do Resident Evil 1, que a gente tinha um puzzle de uns quadros, que você tinha que apertar na sequência correta dos quadros. E aquilo não existia nada no jogo dizendo o que você tinha que fazer. Se você não passasse daquela parte, o jogo não evoluía. Eu encontrei aquilo na pura cagada, cara.
Você encontrou, mas você foi... Isso é, dentro do jogo você conseguiu resolver o puzzle. Você não precisa de nenhum acessório, nenhum artigo
não,
externo.
Ok. Entendi o que você quis dizer.
Entendeu? Então é isso. E outra, é uma coisa frustrante. Porque você chega num certo ponto, se você não tiver, você não passa, cara.
É, apesar que assim, essa parte final, que a gente já tá dizendo já da parte final, porque o PT é muito curto. Mas essa parte final, ela realmente não tem ainda um padrão exato de como passar. A gente acabou descobrindo com a ajuda do Dori, que é um dos nossos ouvintes, nossos amigos, leitores também do Como Infinito, é um padrão que funciona. Mas nada ainda quer dizer que é necessário de um headset pra você ficar falando com
não,
a fantasma pra funcionar.
Eu pesquisei bastante na internet e eu vi que tinha, são acho que 3 ou 4 modos de você finalizar. E um deles, você não precisava de microfone ou headset.
Isso.
Só que, cara...
Só que não funciona, cara.
O que acontece isso no microfone?
Assim, é que eu não queria dar spoiler. Então, funciona mais ou menos assim. O microfone vai te ajudar a finalizar o jogo. É isso. Então, o que você vai ter que fazer ou não com o microfone, você pode até dar uma olhada no link aí que a gente colocou. E o fato de você precisar desse microfone é o que me deixou mais frustrado, porque eu tentei inúmeras vezes, de vários jeitos, infinitas vezes, do jeito que não precisava usar o microfone. E não consegui, cara.
Sem o microfone,
entendeu?
Né?
Sem o microfone. E aí você fica pensando, eu falei, porra, imagina eu tô tentando aqui, sei lá, há 2 horas. Imagina quem descobriu quanto tempo deve ter ficado pra... Quem foi o primeiro cara a conseguir isso?
Então, foi uma mina, né? Pelo Twitch TV, pelo Twitch, ela falou, ela mostrou como ela passou, mas ela também, na hora, ela nem tava ligada. Mas sabe o que eu acho que eles contaram? Porque a gente tá falando de um teaser, de algo que leva a gente pro que é principal, que é o Silent Hills. Eu acho que eles contaram que justamente isso ia acontecer. Alguém que estaria jogando e transmitindo ia descobrir o que tava acontecendo. E pra você estar jogando e transmitindo, você precisa obrigatoriamente estar com um headset. Porque
Acho que foi proposital.
Eu acho que foi proposital pensando na divulgação do produto. Porque, novamente, não é um jogo que você pagou por ele e você tenha como cobrar alguma coisa, né? O que eles estavam contando é que alguém ia realmente descobrir, ia transmitir aquilo e que ia estar usando o headset. Foi o que aconteceu. E não somente isso. Por isso que eu acho que foi só pro PlayStation 4. Porque ele tem uma facilidade muito grande de editar os vídeos e de transmitir. Por ele mesmo, você já acaba gravando o seu áudio, você já passa o seu vídeo e tudo mais. Então, eu acho que foi tudo pensado e já foi tudo idealizado dessa maneira, justamente pela divulgação. Eu acho que não era pra nós, assim, né, jogadores comuns, entre aspas, que é quem não tá transmitindo, acabar descobrindo, né?
Agora tem uma questão que eu queria levantar, que é o seguinte. Esse jogo foi disponibilizado na PSN e não na Xbox Live. O que vocês acharam disso? Vocês acham que existe a possibilidade de PT ser apenas na PSN, vai sair pro Xbox Live... Silent Hill vai ser um exclusivo? O que vocês acham?
Não sei, deu muito a entender que ia ser um exclusivo, né? Deu muito a entender.
Eu acho que não. Eu acho que não. Eles escolheram apenas a plataforma por causa das singularidades que tem realmente hoje no PlayStation 4, que poderia existir no Xbox, mas eu acho que por algum tipo de acordo aí, a Microsoft não tá ainda levando vantagem nessa questão.
Será que a Sony falou assim, ah, é? Vocês querem o Tomb Raider? Beleza, então a gente vai querer o Silent Hill.
Então, mas eu acho que se fosse um Silent Hill exclusivo, ia estar na cara que era exclusivo.
E eles iam falar, né?
Eles iam falar, não iam perder. Talvez nesse momento eles estejam nos bastidores brigando por isso, mas eu acho que um Silent Hill hoje, pelo bem da indústria, não deveria ser exclusivo. Tem que sair, inclusive pro PC, cara. Tem que sair, eu acho.
O PT realmente parece que não vai sair pra Xbox.
O PT não vai. Ficou
então,
nisso, né?
Então, o que a gente... É lógico que isso não quer dizer nada. Quer dizer que vai ser exclusivo. Mas é algo a se pensar. Será que foi a Sony que pediu pra existir esse teaser? Será que foi um acordo, uma ideia do Kojima e do Del Toro? Eles propuseram pra Sony, a Sony abraçou e falou, vamos aí? Ou será que eles já planejaram isso desde o começo pra ser da PSN?
Eu acho que a Sony, eles não sabiam também do que se tratava. Apesar de que o Kojima deu... O Kojima e o próprio Norman Reedus, que vai ser o personagem principal, o Daryl do The Walking Dead, eles deram muitas dicas pelo Twitter e ninguém sacou, mano. Eles ficaram lançando fotos juntos durante alguns dias, cara.
Isso é verdade. Eu vi depois que passou no evento, né? Tudo isso que vocês estão falando. E tipo, se você prestasse um pouquinho de atenção, você ia pelo menos levantar uma dúvida. Tipo, eita porra, o que ele tá fazendo junto?
E eu falei, não, o Norman Reedus tá lá tietando, né? O Kojima ou vice-versa. Porra nenhuma, cara.
Isso foi uma surpresa muito boa mesmo.
Agora, o interessante é não ver ainda o Del Toro falar nada. Pelo menos eu não vi ele aparecer junto com alguém, mas que o cara tá forte dentro do projeto. Tá.
Ah, com certeza. Não, mas porra, se o cara já tá... Mano, a partir do momento que você coloca um nome desse Del Toro como dentro de algum produto, é porque ele deve ter muita relevância. E isso é óbvio.
Zona de spoilers ativada. Zona de spoilers ativada.
O que mais me chamou a atenção no PT, além de toda a questão da ambientação e tudo mais, foi aquela Lisa, aquela mulher. Porque ela, querendo ou não, faz uma espécie de referência também a Silent Hill por causa do bebê. É como se ela estivesse criando a criança, estaria grávida, pra poder fazer uma oferenda. Que em Silent Hill era feito pra Samael, era um diabo lá, no demônio do caralho.
Então, mas o cara matou ela. Então, será que não? Será que o cara queria impedir isso? É isso que você tá querendo dizer?
É, exatamente. Exatamente. É como se o cara que na hora que a gente tava ouvindo pelo rádio fosse o vilão da história, mas na verdade ele não tava tão sendo vilão assim. Apesar de o cara ter matado uma família inteira.
Esse é um pensamento meio sociopata da sua parte.
Não, a gente não sabe. Porque Silent Hill é uma parada meio bizarra demais.
Porque assim, tem uma certa hora do jogo que ele fala assim: você perdeu o emprego, você caiu na bebida, você ficou totalmente louco, e aí você não conseguia mais suportar, e você foi e matou todo mundo. Sei lá, tinha uma coisa meio assim. Então, o que dava a entender, que eu entendi de tudo isso, era que você tá no inferno.
Um abraço,
o inferno?
Capê.
Não, você tá no inferno realmente. Esse é o seu inferno.
Certo.
Você é o cara que matou todo mundo.
Ok.
Você é o cara. Então, de repente, quando você tá vendo a Lisa, ela tá te assombrando, cara. Porque foi você que fez tudo isso. Então você tá sendo punido, entendeu? Esse looping eterno, você vai ficar
vendo o seu provável filho como um feto.
E você, assim, meio que... o que que tá acontecendo? Justamente pelo fato, assim, você tá nesse looping infinito. Não sei, cada um tem o seu pensamento de inferno.
Mas tem, é verdade. Isso podia ser muito bem um purgatório.
Isso, é uma coisa, uma transição, alguma coisa assim. E uma coisa que pode ser meio maluquice, mas... Vocês lembram do primeiro Max Payne?
Certo.
Vocês sabem, o Max Payne, pra quem não sabe, é um cara que perdeu uma mulher e filho, ficou transtornado.
É, nem
e
todo mundo sabe dele... às vezes, né? Nem todo
por isso
mundo
que eu tô
sabe.
Explicando. Por isso que eu tô explicando. O Max Payne, cara, faz mais de 10 anos que ele existe, cara.
O Resident Evil 1 é mais
não
ainda.
Max Payne não é spoiler, porra.
Vai, beleza.
Mas aí, então, ele tava vivendo um inferno astral, o Max. E não sei se vocês lembram de uma parte que tinha, parecia um corredor desses. Uma coisa meio infinita.
Aham. Uhum.
Vocês lembram disso?
A diferença que era um é que labirinto. Ele tava com drogas na cabeça, né, cara?
Sim,
muitas.
Cara, mas isso é tudo referência, cara.
Ok, com certeza.
Isso, o fato dele estar drogado ou não, quer dizer, tipo, olha o que, às vezes, te libera alguma coisa, tipo, o que você faria se você estivesse naquela situação? A bebida, ela te deixa te dar coragem pra fazer coisas que você não faria se você tivesse são. Talvez a droga te leve a lugares que você queria estar ou que você tá passando por aquilo, sabe?
Sim,
é uma,
sim.
Uma coisa meio, pensamento meio maluco, mas eu acho que encaixa, entendeu? Ele tava vivendo o inferno astral, então de repente ele entrou dentro de um labirinto e ele tinha que sair daquilo. Então como que ele vai sair daquilo? Você lembra que você tinha que escutar o quê? Você lembra?
Não lembro.
Você tinha que escutar o choro do seu filho.
Certo.
Pra você sair daquilo.
Certo.
Entendeu?
É,
uma
nesse
coisa
caso,
meio assustadora.
Nesse caso foi a risada.
Exatamente. Entendeu? Isso que eu falo. Não que tenha sido uma referência direta, mas você viver nessa uma situação parecida, você tá dentro do seu próprio inferno, é o que eu acho que significa tudo isso, sabe?
Do PT. Pode ser. Eu acho ainda que o personagem principal ali, o cara, ele não tem relação com o que tá acontecendo ali. Mesmo que não tenha ligação com Silent Hill, ainda levo pro Silent Hill. Porque no Silent Hill você não vi... Você que tá lá dentro da cidade, você tá vivenciando coisas que são outras pessoas que estão causando. Mas a cidade transforma as coisas pro seu inferno, sim. É, você vê coisas que você não queria ver, mas que você vivenciou e etc. Mas, além de tudo isso, da questão da mulher, da Lisa, que querendo ou não, já que a gente tem que falar com ela pelo headset, ela tá se mostrando um fantasma, mas ela quer ser compreendida, de alguma maneira, porque você tem que falar realmente com ela. Ela tinha momentos que ela não aparecia, e eu falava, help me, Lisa. Where are you, Lisa? E ela aparecia, cara.
Caralho.
É foda. É foda.
É.
E aí,
nossa,
não sei se vocês
velho,
perceberam.
Caralho.
Não sei se vocês perceberam que naquela. Se vocês morrem no looping, mas vocês já estão com a lanterna, você volta lá pra aquela primeira porta, que é uma sala fechada, e tem uma mesa. Nessa mesa, vocês viram algo em cima?
Sim.
O quê?
Eu esqueci. era um livro ou um porta-retrato, eu não lembro direito.
No trailer do PT, que o PT teve um trailer, tem um saco que tem uma boca cheia de sangue. Um saco.
Isso,
que tá uma boca
não é uma boca. Não é uma boca. Ele tá ensanguentado, mas é uma boca aquilo?
Porque ele começa a falar, começa a mexer como se fosse uma boca. E é esse saco que tá naquela mesa. É estranho isso.
Você acha que ali tá a cabeça da Lisa?
A Lisa tem cabeça.
É, eu sei, mas porra, é o fantasma a Lisa, caralho.
Não, mas às vezes o fantasma ele representa a maneira com que ele morreu. Ou ela morreu. Não sei, pode ser da criança, pode ser do cara. Não dá pra saber. Mas é um negócio que me deixou curioso também. Porque eu achei que aquilo ali fosse ter alguma interação. E não tem em nenhum momento. Só tem aquilo parado. Essa porra vai falar em alguma hora.
Eu também. Achei que tivesse alguma coisa.
Pois é. Agora, a Lisa, o fato dela ser incompreendida, a gente tem que falar com ela e tudo mais, mostra que você agradando a ela fez o bebê dar risada, entendeu? Porque ele
Sim.
só dá risada depois que você fala com ela várias vezes. Ou você põe um som pra ela ouvir, né?
Mas por que que você tem que pedir ajuda pra ela?
Não é bem pedir ajuda, é porque eu acho...
Lisa não é me ajude, Lisa?
Não, ok, mas o que eu tô dizendo assim, que essa foi uma das frases que eu vi que poderia funcionar pra fazer a final, né? É, mas pode ser que ela te ajude a sair do labirinto, ela tá sendo o seu inferno também, e depois que, entre aspas, ela te entende também, você a entende, porque você tá trocando ideia com ela te ajuda, porque o bebê dá risada, a situação acontece e o telefone toca, né?
É, são interpretações, né?
Sim, com certeza. Também, tipo, na verdade, a ideia dessa discussão era pras interpretações.
Eu curti demais essa parada que vocês falaram, velho. Você fala, é, Melisa, e tipo...
Ela apareceu.
Eu tenho um gênio, mano.
É. Não, a parte que eu
ela
consegui...
Ela aparece sem você chamar.
Ela aparece sem você chamar.
Se você chegar no espelho e tiver... É porque assim, no final, você vai começar a ouvir uns gemidos, uma pessoa chorando e tal, uma respiração forte, sim. E aí você tem que buscar a fonte dessa respiração, desse som. E às vezes tá dentro do banheiro. Quando esse som tá dentro do banheiro, ela aparece atrás de você.
Ela aparece no espelho, né?
No espelho. Você olha no espelho, cara, ela tá atrás de você, mano.
É, então, mas é uma interpretação isso também. Porque, na verdade, ela tá possuindo o espelho.
Ah, isso eu achei meio idiota. Porque o espelho não tem interação nenhuma. Por que ela ia tá possuindo o espelho, mano?
Porque é uma maneira dela conseguir aparecer pra você. E botar um medo em você, né? Porque quando não, você
ela,
vira...
Ela consegue aparecer, ela se materializa como fantasma.
Sim.
Pra que ela vai possuir um espelho, velho?
Então, é que o bebê tá ali. Aparentemente, ela quer atenção para a criança. E a criança tá perto do espelho. Tanto que, pra eu finalizar...
Ah, eu acho que isso aí é meio forçado.
Pra eu finalizar, eu só fiquei parado na frente do espelho. Eu não fui atrás dela, eu fiz ela ir atrás de mim.
Não, mas isso você não precisa fazer.
Precisa?
Ela vai atrás de você. Você pode ir atrás, pode.
Não, então, mas tem um detalhe. Se você vai atrás dela e ela tá ligado que ela te ataca, entre aspas, mas ela não te derruba.
É.
Isso. Se ela faz isso, ela não aparece mais nesse loop, entendeu?
Ah, pode ser. Beleza. Não, mas não precisa. Não é bem isso que eu tô falando. Mas vão ter várias vezes que você vai ouvir esse som e tal. Vai ter um momento que ele vai ser no banheiro. E esse momento é onde você tem que ir pra lá que ela vai aparecer. Aí depois você tem que falar com ela, enfim.
Então, mas eu não saí do banheiro.
Você ficou lá o tempo todo até aparecer, até ter o som lá.
É, eu fiquei lá. Eu fiz o... Porque pra você poder ter essa parte final, você tem que esperar da meia-noite. Deu meia-noite, toca o sino, você anda 10 passos numa direção. Acontece a primeira risada. Quando aconteceu a primeira risada, ela começou já a fazer algum som, só que ela não tava no banheiro. Então eu pensei, ou ela vai me matar, ou eu vou sair pelo loop. Aí eu falei, vou apenas ficar no banheiro, porque era a dica. Então eu fiquei no banheiro e esperei o som acabar de onde ela tava, porque o som muda conforme ela tá em determinado lugar. Quando ela tá fazendo uma espécie de gemido só, sem chorar, ela tá lá no comecinho. Quando ela tá chorando, chorando mesmo, de solução, ela tá perto do bebê, que ela tá no banheiro. Aí você fica ali. Ela desaparece e ela vai aparecer em outro lugar de novo ou não. Se ela aparecer em outro lugar, não se mexe, fica na frente do espelho. Até que ela apareça de novo. Ela apareceu pra mim 4 vezes no espelho. E nas 4 vezes eu troquei ideia com ela. Fiquei falando um monte de merda.
O que você falou?
Puta, cara, não dá pra lembrar de tudo, velho.
Help me, Lisa, por favor.
Não, help me, Lisa. Lisa, você tá aí? Porque eu cheguei uma hora que eu pensei, puta, eu acho que o negócio só tá ligado no que eu falo quando tem Lisa. Eu comecei a falar em português. Eu comecei a jogar o PS Vita e coloquei o som perto do headset. E ao mesmo tempo falava Lisa. Então, tipo, ela ouviu o Batman falando que eu tava jogando DC. Ela viu o Flash, ela viu a Mulher Maravilha, o Superman. Até que
então,
na...
Mas peraí. Mas o que que teve de bom nisso?
É, então, isso é uma coisa que é meio incompreensível, cara.
Não, peraí. Se você tem. Você tá fazendo uma interação, suave, você tá fazendo interação. Se você fala coisas aleatórias, qual que é o intuito?
Então, aí que tem a parte que eu falei que. Quando ela demorava, às vezes, muito tempo pra aparecer. Aí eu falava, porra, tá errado. Aí eu falava, help, Lisa. Where are you, Lisa? Aí começava a fazer o sonzinho e ela aparecia no banheiro, entendeu? Onde eu tava.
Sim, mas eu não tô entendendo um negócio. Tipo assim, fique claro, eu não zerei o jogo, tá? Porque eu sou uma bicha. Eu não consegui zerar. E... Só que assim, você falou que você encontrou ela no espelho.
Uhum.
Você trocou uma puta ideia.
Ok.
Cara, tipo o quê? É isso que eu não tô...
Então, é totalmente... Não. Isso daí é totalmente whatever, cara.
Ah, tá, obrigado.
Entendeu? O Help Me, Lisa, foi porque eu vi um cara falando na IGN que ele falou isso e deu certo. É, o... Onde está você, Lisa? Eu que comecei a falar. E eu comecei a falar que ela era uma vaca, que ela era uma bichona. Eu comecei a falar tudo que tivesse Lisa no final.
E ela reagiu com alguma coisa? Tipo,
não.
Tirando o reagiu?
Sempre... que eu falava Lisa e alguma coisa, ela nunca interagia, né? Mas aí ela acabava aparecendo no espelho. Mas não era algo rápido. Demorava um pouco, de uma transição pra outra. Até que daí ela apareceu pela quarta vez, se não me engano. O bebê deu a última risada, eu fiquei parado, o controle tremeu, o telefone tocou, e aí apareceu, você é o escolhido. E ela para de aparecer também. Aí ela para de fazer sons, e você vai embora.
Eita,
caralho. Aí não dá. Você é escolhido pela Lisa? Você é escolhido pelo jogo? Eu acho que tudo isso realmente não tem sentido nenhum, cara. Isso daí a gente vai ficar sempre matutando. E o jogo não vai ter ligação nenhuma com essa porra.
Música.
Qual que é o hype de vocês agora pra um novo Silent Hill? Depois
eu
de PT?
Não tenho hype nenhum, eu sou um cagão pra caralho.
Nossa, velho.
Eu passo longe, velho.
É mesmo? Você não joga Silent Hill?
Jogar eu jogo, mas eu nunca terminei o Silent Hill.
Ah, verdade. Entendi. Eu tá, mas nem pra...
Eu joguei o Shattered Memories.
Certo, que é um...
PSP.
Bonzinho.
Ah, eu gostei daquele negócio que você tira... Eu não sei, eu não... Eu sou muito leigo em Silent Hills, tá? Eu gostei de uma coisa que teve uma hora que eu tava passando num, do lado de um parque.
Uhum.
E o balanço começou a mexer.
Sim. Aqui o filho dele
foto,
tava lá.
Aí tinha uma pessoinha lá, ele deu um cagacinho, tá legal. Isso é a única coisa que eu lembro desse jogo.
Marcou.
Mas que eu me lembro, eu só joguei o Shattered Memories.
Certo. Shattered Memories ele é bem pra criança, viu, cara? Comparado com um mesmo.
Que bacana, me caguei nesse jogo e eu.
Valeu, falei.
Então, cara, eu gosto, sempre gostei. Silent Hill, o primeiro eu achei genial. O primeiro jogo, pra mim, é o que existe de melhor em survival horror desde o PT, né? Que eu achei o PT experiência incrível. Assim. Tanto o Resident quanto, sei lá, Dino Crisis, eles são umas coisas meio já levadas pra aventura, assim, uma
mais
coisa
ação,
mais ação. O Silent Hill, muitas vezes, você fica sem arma, você fica sem luz, você tem uma coisa mais claustrofóbica, né?
Até os monstros, né?
São, então, tipo. O Silent Hill lida com o inferno, né? O Resident e o Dino Crisis tem uma coisa mais real, mais...
Vírus,
né? Uma doença e o outro é dinossauro e tal. Cara, mas o inferno é uma coisa que ninguém nunca viu, ninguém sabe como é que é e pode ser muita coisa pra cada um, tá
ligado?
Ninguém
nunca vai contar como foi. Né?
Todo mundo tem medo, cara. Todo mundo tem medo do inferno, tá ligado?
É.
Então, assim, é um tema bem bacana. E eu tô muito ansioso pra jogar o Silent Hill justamente por trazer de novo esse clima de survival horror que tinha meio que se perdido. Não que eu não gostasse dos atuais,
então.
Mas depois de Outlast, que eu sempre cito Outlast, o Amnesia aí que todo mundo joga, eu não joguei, mas todo mundo fala que é um jogo de terror bacana. E a chegada também do Evil Within, do Shinji Mikami.
A gente não sabe ainda como vai ser, né?
No site a gente lançou hoje uma hora do gameplay. E tá uma coisa muito mais parecida com Resident Evil. Então, mas eu acho que a experiência de PT serve pros caras saberem, ó, isso aqui que a gente fez dá certo.
É isso esse que a galera
tipo
quer.
De jogo, esse tipo de jogo em primeira pessoa de terror com claustrofóbico, mas isso dá certo. Vamos aplicar isso de uma maneira mais...
Eu
interativa.
Espero que não seja em primeira pessoa o Silent Hill.
Puta, cara, mas ia ser muito foda, hein, mano.
Mas seria uma
pode
mudança muito drástica.
Pode não ser 100% em primeira pessoa, mas que devia ter alguns puzzles, assim, que de repente você precisa entrar numa casinha, você precisa fazer, ter um looping desse
sim.
Aí. Puta, ia ser genial.
Eu acho que eles devem usar isso a favor deles, com certeza. Mas um jogo que tem um cara como Norman Reedus como personagem, tem que mostrar.
Ah, não, lógico, isso com certeza, isso vai acontecer. Mas, pô, você pode mostrar em cinematics e em várias outras coisas, né? Não precisa ser exatamente dentro do jogo.
É, mas eu ainda... Eu particularmente, eu tô muito empolgado com a história toda. Primeiro por causa do Kojima, segundo por causa do Del Toro, terceiro por causa do Silent Hill. E eu tô esperando muito que isso dê certo. Porém, tem que ter a cara de Silent Hill. Não pode ser uma mudança muito drástica, porque senão isso...
Eu não acho isso necessário.
Porque senão você inventa uma nova IP, né, cara?
E daí?
Não,
porra,
então...
Você não tá inventando uma nova IP, cara. Você tá... reformulando o gênero, que eu acho uma coisa muito bacana.
Não, com certeza, mas mesmo assim, na minha opinião, seria Silent Hill se o personagem estivesse lá, porque você fica preocupado com ele também.
Silent Hill é uma cidade, é um clima,
claro.
É terror. Tudo isso tá, pode estar tá dentro de PT, cara, normal, isso aí vai... Puta, não é
e aí, em primeira pessoa?
É, na minha opinião, precisa ser em terceira, mas... Essa ideia de ter pedaços em primeira pessoa reaproveitando o que foi em PT, cara, seria sensacional. Seria um charme pro jogo, um plus. PT deixou a gente de calças cagadas e, pô, a gente muito curioso pra saber o que mais vem por aí, né, galera? Então, vamos esperar por Silent Hills, né, galera?
É, isso aí, se você também jogou e se você se cagou, seu esfíncter tá muito mais forte, porque o músculo dele foi testado muitas vezes, comentem aí também pra gente saber.
Exatamente, deixa a sua opinião aí, o que você espera do Silent Hills.
Até semana que vem.
Até um novo HitCast.
Até outro dia.
você tá ligado que você só soa quando você faz muito esforço físico, né? Você tava fazendo muito esforço físico concentrado no seu corpo.
Você só soa quando você fala ou emite algum som. Se você suar, aí é quando você transpira.
Não, suar, ok. Vou fazer de novo a frase, vai. Porra.